vamos dar sequência à nossa ideia do podcast Direito Entre Linhas, retornando em plena pandemia ainda, né, Ana?
Com certeza. Fico muito feliz da gente poder estar retomando. Acho que a gente já enxerga, né, um pouco de luz no fim desse túnel e talvez por isso, né, a gente também reacenda os nossos projetos, os nossos desejos, né, de que as coisas tomem o rumo normal das coisas. Então vamos lá, retomando.
Vamos lá, retomando e pensando em visão, né, e pensando em novos projetos. Hoje a gente vai falar, vamos conversar sobre uma nova técnica, né, Ana? Uma nova técnica que a advocacia em geral, o poder judiciário em geral, está começando a se aventurar dentro do visual law. É isso, né, Ana?
Exatamente, essa combinação, né, que pode mudar a prática jurídica. A gente sabe que num tempo em que a tecnologia tem, né, ingressado em todos os aspectos da vida das pessoas, mesmo naqueles que não dizem respeito à vida profissional, à vida pessoal, à vida afetiva, ele tem se inserido, né, às vezes até sem pedir muita licença. E hoje, né, nós temos observado que essas técnicas, né, e a aplicação, por exemplo, desses conceitos inovadores, como o da Visual Law, tem se mostrado como uma ferramenta que talvez vá, né, ingressar nos escritórios, nas esferas jurídicas como um todo, e inclusive, né, aplicando essa estatística ao direito, que às vezes vem sendo combatida, mas que a gente sabe que em muitos países vem sendo utilizada, né? E esse, é claro que a gente sempre se debate com esses aspectos inovadores, porque sempre fica aquele temor, né, até que ponto as coisas vão acabar sendo substituindo, né, o profissional.
Mas não, ainda sempre... mais é dentro do direito, né, Ana? Porque que é coisa mais tradicional que o direito. Então, às vezes a gente fica com esse temor, né? Mas falando em função da Visual Law, ela vem de uma área que é conhecida por Legal Design Thinking, tá? Que é pensando então o direito dentro desse design. E essa ideia dos vídeos, infográficos, fluxogramas, linhas do tempo, isso tudo que a gente pode acrescer dentro das nossas peças jurídicas. E o que eu estava dando uma olhada, Ana, inclusive, porque é uma coisa importante, às vezes eu falo até para os alunos, o importante é tu transmitir a ideia, né? Então, e essa ideia da transmissão visual é uma coisa que grava, às vezes, muito mais do que a palavra escrita, propriamente, né? Então, tem até estatística aqui que 90% das informações transmitidas ao cérebro, elas são visuais, e essa absorção de imagens se dá 60 mil vezes mais rápida do que a absorção de meras palavras, tá? E 40% das pessoas respondem melhor a essa informação visual. Então, com base nisso, é que começa a surgir essa ideia do visual law, né, que já vem sendo aplicada, né, Ana?
E essa novidade, assim, ela, quando a gente começa a pensar nisso que tu colocas, que essa nossa absorção, né, se dá muito por técnicas visuais, de design mesmo, a gente fica pensando. Por que que demorou tanto a chegar a isso na nossa, na comunidade jurídica, digamos? Por que que isso...
Talvez que a gente é muito fechado, né, Ana? Vamos
muito
combinar que o direito
formalista,
é...
né? Porque se a gente começa a pensar que em termos estatísticos, né, é tão diferente, né, o que se coloca em termos, né, de absorção, que fica estranho a gente pensar, né, como isso ainda não chegou nos assuntos jurídicos, né? Mas
Mas
que
uma
bom.
coisa eu acho interessante que a gente aprende com os alunos da gente, né, Ana? Quando tu liga lá o Instagram e tem aqueles videozinhos curtos que os alunos estão fazendo, ou os advogados recém-formados, para trazer realmente uma informação jurídica, eles já estão se utilizando desse tipo de técnica também, né?
Claro, ainda que a gente saiba, né, que a produção, por exemplo, de conteúdos também ela passa um pouco por esses aspectos, trazer isso para as petições, trazer isso para o processo, trazer
Sim.
isso, né, para dentro do Poder Judiciário, parecia uma ideia bem mais distante do que a gente começa a fazer a leitura sobre essas coisas, a gente já vê que não é tão distante assim,
É que a
tá?
gente é do tempo da máquina de escrever, né, Ana? Apesar de
Exatamente.
tudo, a gente sentava e era a máquina de escrever.
É
Agora, com a
verdade.
questão cada vez mais moderna da computação, dessa área gráfica toda, as coisas, a gente já está vendo esses reflexos, né? Até no nosso dia a dia de advogadas mesmo, né? Dentro das petições, eu já me utilizo também, a gente já se utiliza de imagens que a gente coloca, que a gente cola dentro das petições, né? Que eu acho que até trazem uma maior clareza. Questão de linha do tempo também é importante, porque o objetivo é transmitir a mensagem, né? E procurar uma mensagem transmitir de uma maneira leve e que seja aprendida exatamente por tudo, né? Mas aí que tem a questão assim de dimensionar. Eu estava pesquisando para a gente conversar agora e tudo, e me deparei com um exemplo de uma contestação, né? E essa contestação foi feita no Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, né? E a contestação é praticamente um PowerPoint. Aquilo realmente me deixou meio chocada, assim, visualmente é um PowerPoint que em forma de contestação, com os elementos da contestação. Eu acho que eu não seria tão moderna assim, pelo menos por enquanto.
Sabe que eu estava pensando agora que tu estava comentando isso, né? Se por um lado os alunos, né, acabam nos ensinando, e não tenho dúvidas disso, eu acho que também a assimilação, por exemplo, dessas técnicas, às vezes elas se dão ao acaso, né, para nós. Estava me lembrando
É.
agora que seguidamente eu tenho utilizado nas minhas petições e não estava nem me dando conta da aproximação disso com a temática. Acontece muito, por exemplo, de às vezes não serem localizados, né, réus em ações que a gente tem, e seguidamente eu tenho juntado, né, para mostrar qual é a casa que não aparece, porque o oficial de justiça, por exemplo, não o localizou, né, então eu pego e faço um print, insiro a casa, mostro com uma flechinha que é aquela casa,
É,
porque
no
daí,
Google
claro,
Maps a gente consegue pegar,
claro.
né? Eu tenho feito também.
Então, na verdade, são alguns exemplos que acabam que vão entrando na nossa vida e a gente nem se dá conta que começa já a usar essa linguagem, né? Com um objetivo que na verdade, o que que é? É usar um design, né? Alguma dessas formas, né? Dentro da esfera do nosso trabalho diário.
Sim.
São recursos que a gente tem, que tem que ser utilizados mesmo, né? Quando nos aproximam de uma realidade, dão agilidade ao processo. Ah.
Não, é bem isso. E a questão, uma coisa interessante, eu vi esses dias uma petição que tinha uma linha do tempo. E era necessária, era imprescindível aquela linha do tempo para que as partes, os juízes, os advogados visualizassem exatamente o que tinha acontecido, que era uma questão de uma partilha. E o que tinha acontecido naquela linha do tempo, na aquisição daqueles bens, a que tempo foram adquiridos, sob qual regime que existia, se já tinha o casamento, se não tinha o casamento, a questão da subrogação, e toda desenhada. E aquilo, no momento que se colocava o olho no desenho, é uma coisa que explodia na petição. O significado daquilo tudo, né? Aqui daqui a pouco a gente vai tentar, em 1.000 palavras, a gente não vai ser tão enfático, vamos dizer assim, do que visualmente falando, né? Bom, eu sou
Claro.
aquela que desenha, né, Ana Regina? Eu adoro qualquer coisa, se eu me atrapalho, eu pego, eu desenho até mesmo na construção das minhas peças. Agora nada mais é do que colocar o desenho na peça, né?
Com certeza. E às vezes não só o desenho, né? A própria utilização, por exemplo, que já se tem observado, né? No próprio Poder Judiciário, a inserção, né, de vídeos, as mídias que estão sendo inseridas nos processos eletrônicos, provavelmente daqui a pouco a gente vai poder ver através, né, um QR Code, por exemplo, vai nos encaminhar para um local onde a gente vai poder já na própria petição. Estando vinculado, né, a uma internet, alguma coisa, a gente vai poder enxergar e ouvir coisas, né? Não tenho dúvidas disso, e algumas pessoas já têm se utilizado, né, desses mecanismos.
Não, e no próprio eProc, tu já reparou, quando a gente abre o eProc, os processos são coloridos, né?
Com
Então,
certeza.
ali eu tenho ações ordinárias, aqui eu tenho execuções, são de outra cor, com medida protetiva é outra cor. Então, isso até mesmo quando a gente abre a página da gente do eProc, a gente já consegue identificar de pronto o processo sem ler através da cor que ele está pintado ali, né? O quadradinho que tem o processo.
É,
Mas
esses
isso.
dias eu vi, por exemplo, essas técnicas, né? Alguns escritórios, talvez com o mesmo objetivo de criarem, assim como a gente tem o nosso, por exemplo, a nossa logo, né? A pessoa constrói uma logo, paga para alguém fazer a sua logo, exatamente para quê? Para que as pessoas, né, ao visualizarem aquela logo, identifiquem o teu escritório,
Claro.
identifiquem que és tu, né? Criando assim aquela memória. Que vincule exatamente, é quase que uma propaganda do teu trabalho e que vincule a tua pessoa ao teu escritório.
A tua
E eu,
marca registrada, né?
sim, e eu vi que algumas pessoas têm utilizado, através, né, dessa prática da Visual Law, utilizado, por exemplo, colocam, né, nas petições, se tu estás fazendo uma contestação. Ela vai ter, né, um tipo de marca que identifica que aquele escritório está protocolando uma contestação. Se
Certo.
são os memoriais, ele vai ter um tipo de marca que vai vincular, né, a uns memoriais, e assim sucessivamente. Então, são realmente técnicas, né, que acabam se inserindo gradativamente, e daqui a pouco é possível que todos nós estejamos usando sem nem nos darmos conta, né?
Não, e o interessante é que o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, ele já está super antenado com isso. Eles têm um projeto chamado Descomplica, né? Esse projeto foi criado pela Comissão de Inovação do TJ, que a sigla é InovaJus, e é dirigido pelo desembargador Ricardo Pipe Schmidt. Esse projeto, Ana, é muito legal, porque várias comarcas já estão aderindo, né? Ele teve força agora na questão da pandemia, do isolamento social. Então, por exemplo, lá na segunda turma recursal do TJ aqui do Rio Grande do Sul, tem um canal de conversas aonde os advogados podem entrar em contato com os desembargadores, com todo mundo que vai julgar o seu processo. Pela internet, né? Um canal de conversas. E tem outras coisas. A terceira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, ela traz as audiências virtuais, né? E traz um QR Code dizendo como é que tu tem que participar. Então, tu recebe para aquela audiência, tu vai ler ali no teu celular e tu já vai saber quais as providências que tu tem que tomar, como é que a audiência vai se desenvolver. Tem toda uma explicação do modus operandi, né? E uma das coisas que eu achei mais legal foi no Alegrete, né? Na cidade do Alegrete, que é interior do estado, né? A primeira vara civil, a juíza lá da primeira vara civil, do JEC, da Fazenda Pública, né? Ela simplesmente ela traz explicações, tá? Dentro das intimações e das citações que a Vares pede, traz um texto de como proceder, né? E ela grava um vídeo, né? Que vai num QR Code lá, explicando para a parte que está recebendo aquela carta de citação e intimação o que está acontecendo. A própria juíza, ela grava a si própria falando e explicando para a parte o que significa aquela intimação e o que significa essa citação. E já está se falando, inclusive, de fazer vídeos em Libras, né? Então, para ter uma maior acessibilidade, né?
Que bárbaro. Sabe que eu vi esses dias numa publicação, até acho que foi no Instagram, né? De uma juíza federal que também tem utilizado essas técnicas, né? Nas audiências virtuais que ela preside. E aí ela recebeu feedbacks bem positivos, né, das pessoas que estavam participando das audiências, desde que ela começou a se utilizar desses recursos visuais, que tem, né, obviamente, o objetivo de facilitar essa compreensão pelas partes, pelos advogados e pelos prepostos, né, no que se refere à matéria que está sendo tratada. E aí, então, ela fez, né, alguns recursos com abordagens visuais, né, explicando algumas situações que eram bastante complexas no dizer, né, dela, e que apareciam, né, com apresentações, por exemplo, para mostrar um licenciamento ambiental, né, numa barragem hídrica. Tá? E aí, então, ela mostrava com fotos, mostrava o que acontecia, o que facilitou inegavelmente, né, aquelas pessoas que estavam ali, a compreensão. E eu fiquei pensando nisso, né, até para as partes, às vezes, compreenderem quando ganham ou perdem a ação, talvez isso dê uma certa, seja um lenitivo, por exemplo, para quem perde, pela compreensão. Eu me lembro até, estou falando nisso, estou me lembrando uma vez de uma audiência que eu fiz, em que uma das testemunhas, eu acho que com uma tentativa assim, de auxiliar a empresa, né, ela disse que tinha tanta sinalização na estrada, mas tanta sinalização, que eu fico imaginando, se fosse utilizada essa técnica, o quanto ela teria percebido que aquilo era impossível.
Sim.
Né? Porque, às vezes, a pessoa pega e chuta lá uma determinada coisa, bem ou mal intencionada, não importa. E talvez nessas circunstâncias, né, fosse bastante favorável até para que as pessoas pudessem, quando são perguntadas, por exemplo, pelo juiz, o senhor tem certeza disso que o senhor está me dizendo? O senhor olhe na tela e veja o número de sinalizadores que o senhor está me dizendo que tem. E talvez isso desse, né, até maior alcance na credibilidade, né, dos depoimentos, das testemunhas, enfim. Aqui pensando, né, ela usava slides, né, e que demonstravam exatamente a situação posta nos autos. E eu acho que isso traz um dado de realidade bastante importante. Eu fiquei bem impressionada assim quando eu li sobre isso, porque às vezes a gente não tem o domínio do alcance que isso pode provocar, né?
E ainda mais, Ana, a gente considerando que, claro, como qualquer profissão, nós temos um linguajar próprio, né? Cada profissão tem o seu vocabulário, né? E às vezes o dito popular juridiquês, às vezes ele atrapalha realmente as pessoas que não dominam, que não entendem o que está se passando, o que está acontecendo, e acaba ficando prejudicada a ideia da transmissão da mensagem.
Claro.
Porque, afinal de contas, são atos que têm que ser comunicados e tudo. Eu tenho aqui um exemplo que eu vi que foi com base nesse projeto aqui do TJ, do Descomplica. O Rio Grande do Norte, ele fez um mandado de citação e intimação da penhora que, para mim, é no mínimo sui generis. Ele vem com todo um aparato visual, tipo central de relacionamento, aquele bonequinho que tem o telefonezinho no ouvido, com o número de telefone, simplesmente o e-mail da vara, o WhatsApp da vara, um vídeo informativo sobre o documento num carry code, explicando o que é um mandado de citação e intimação da penhora. Ele traz toda como solicitar o parcelamento, aqui se tratava de uma execução, execução fiscal, como solicitar o parcelamento. Então, tinha ali a Fazenda Nacional, tinha o endereço, recomendações importantes, e é uma folha que, poxa, difere em muito os nossos mandados usuais
Claro.
e tradicionais de citação e intimação, que afinal de contas às vezes vem até umas letras mais miúdas, as pessoas não entendem o que está se passando. E aqui não, com um apelo totalmente visual e moderno, eu acho que corresponde, né, que atinge os objetivos que eles estão pretendendo. Mas às vezes eu fico com um pouco de dúvida, né? Às vezes as pessoas tendem, em algumas situações, a exagerar também, né, Ana Regina? Aí que
Com
está
certeza.
o
Acho que
problema.
como tudo, eu acredito que agora, inicialmente, a gente vai precisar compreender um pouco essas técnicas
Entender os limites.
e ver como tudo, né? Quando a gente começa a observar, não sei se hoje tu percebesse, a gente recebeu um e-mail sobre a etiqueta, né, que a gente deve ter ao se utilizar dos meios mesmo de comunicação, eletrônicos, enfim. Por que que a gente está tendo que parar e pensar um pouco sobre isso? Porque realmente a tecnologia ela vem e ela meio que como uma onda assim, ela meio que nos tira às vezes do prumo porque a gente é absorvido por ela e quando nos damos conta precisamos dar uma parada e repensar o que que nos
Certo.
serve, o que que não nos serve, o que que a gente vai utilizar. Dá uma limpada no campo, né, para poder saber. Eu acho que como tudo a gente vai precisar ir até a ponta e depois dar uma volta para chegar no meio termo.
É, a questão do limpar o campo é importante, né, Ana? Porque daqui a pouco nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Com
Eu
certeza, até.
já vi uma petição que o advogado se colocou uma foto dele, né, de braços cruzados, terno, gravata, como marca d'água na petição. Só que era uma marca d'água mais ele do que propriamente a petição. Tu tinha
Claro.
dificuldades de ler a petição, né? Então, um recurso visual que não acrescenta nada, né?
Com
A não ser
certeza.
a foto do advogado. Ai, que bonito, que legal. Mas não acrescenta absolutamente nada. Mas ao passo de tu fazer um fluxograma, de tu trazer a questão da imagem, apontar onde é a residência, trazer. Hoje, aquela questão também de comprovações e de Facebook, desse tipo de coisa, tá? Temos a ata notarial, que é o caminho indicado. Mas daqui a pouco colar uma fotografia também vai ajudar, né?
Claro, com certeza. E para sempre a gente pensar também, né, dentro daquilo que tu colocavas, nós temos nessa tendência a esse formalismo dentro do direito, e acho que desde que a gente não perca o conteúdo das nossas petições, aquilo que realmente deve, né, ser transmitido. E não que isso vire, né, alguma que a gente acabe olhando para o que visualmente nos chama a atenção e não podemos perder o foco no conteúdo.
Claro.
Por outro lado, né, a gente tem a respeito, né, da Visual Law, nós temos uma resolução do CNJ que, de repente, para quem está nos ouvindo, pode querer fazer uma consulta, né, que é a resolução 347 de 2020. E que tem lá no artigo 32, parágrafo único, expresso, né, que sempre que for possível, todos os recursos de visual law podem e devem ser usados, né, desde que eles possam, né, auxiliar na linguagem dos documentos para que ela se torne mais clara, mais acessível, mais compreensível.
Sim.
Então, claro, depois alguns outros provimentos, mas aí específicos de alguns estados, né? Então, o do CNJ que teria do Rio Grande do Sul, não encontrei nada. Embora entenda, né, que a partir até disso que tu colocas, que o Tribunal de Justiça já começou a desenvolver, né, alguma coisa nesse sentido, muito em breve provavelmente nós tenhamos algo. Acho que tudo caminha um pouco junto, né? Essa situação mesmo de nós termos agora o balcão virtual.
É.
O balcão virtual que dá acesso a todo. Precisamos entrar em contato com as varas através de um balcão virtual que se dá por WhatsApp, mostra o quanto nós precisamos mesmo, né, agilizar. A gente passa ali, por exemplo, vídeos, áudios, né, que caminham paralelos a isso, né? Então, acho que talvez seja um caminho sem volta, né, Gisela? Só que a gente vai ter que tomar o cuidado para que isso, né, não seja, não nos atrapalhe mais do que nos ajude.
É, como tu dissestes, nós temos que ter essa dosagem, né? Porque isso aí vem para auxiliar, mas não vem para substituir, né, a linguagem jurídica, não vem para substituir o direito em si, né? Porque nós ainda vamos ter que construir as nossas teses, fazer os nossos argumentos. Mas, claro, quando eu tenho alunos lá na prática jurídica, um dos principais pontos que eu coloco para eles é o seguinte: sejam simples, porque a linguagem simples, ela atinge os seus objetivos. Aquela questão da retórica, de ser prolixo ou de ser pomposo ao falar, com muitos expressões em latim, isso já ficou para trás, né, Ana? O objetivo agora é ser simples e agora agregando a isso ser visual, mas ser visual na medida do necessário, porque a gente não pode esquecer que nós, daqui a pouco, nós não podemos fazer uma petição tipo um texto de WhatsApp, né? Então, tem que ter limites para isso tudo, né? Então, temos que continuar usando o vernáculo da maneira que sempre usamos, mas agregando uma forma de se tornar talvez mais leve e, como tu dissesse antes, mais compreensível, inclusive, para as partes. Porque
Sabe
as
que
partes vão ficar mais convencidas do resultado da ação.
eu vi esses dias? Imagens 3D para demonstrarem um acidente de trânsito.
É interessante.
E isso não inegável, né? Que a gente consegue, com animações 3D, dá uma ideia muito mais perfeita, né? Digamos até, por exemplo, na esfera penal, né? Uma briga, por onde foi, por onde não foi, né? Se a bala veio, de um
É,
lado,
a
veio de
questão da
outro.
trajetória da bala, o tiro,
Claro.
qualquer questão gráfica ali, de animação gráfica, também pode colaborar bastante para a compreensão.
Eu vi até uma imagem que era uma de um acidente e a outra de um derramamento de óleo por um navio, né, para
Interessante.
mostrar um crime ambiental. Então, não tem dúvidas, né, de que existirão situações em que isso vai ajudar muito. O próprio uso de drones, né,
Certo?
para produção de prova em processo judicial,
Claro,
né,
claro.
tem sido utilizado para,
Questão
por
até de
exemplo.
meio ambiente, desmatamento, esse tipo de coisa que pode servir uma imagem de drone, até mesmo para formar a convicção do juiz, né?
Tu sabe que esse que eu vi foi um advogado que ele foi utilizar, tá, um drone para sustentar uma tese de um crime impossível. E ele em Santa Catarina, existiria um suposto crime dentro de um churrasco familiar, tá?
Certo.
E que essa situação teria acontecido mais ou menos a uma distância X do lugar onde estava acontecendo o churrasco. Para mostrar que isso não era possível, tá, pelo local, pela forma como isso aconteceu, ele utilizou um drone e mostrou, né, o local onde isso aconteceu e apresentou imagens aéreas nos autos. Tá? E aí,
Tá.
somadas testemunhas, né, ele tentava esclarecer e mostrar que, na verdade, o crime que estavam dizendo que poderia ter sido cometido nessa situação era, na verdade, um crime impossível,
Que
né?
interessante, olha aí.
Então, para mostrar, por exemplo, questões que dividem terras, há uma série de outras situações, né, e que vão acabar, acho que entrando, né, para nos ajudar em algumas situações, né?
É. Não, mas isso é importante, a gente estar antenado, estar atento, né? Como tu disseste, vamos até o final do caminho, vamos dar uma voltada para ver onde é que é o melhor lugar para ficar. Mas é uma coisa que está crescendo dia a dia, todos nós temos que ficar atentos e utilizar, e já utilizar, né, dentro das possibilidades e com o controle necessário desses meios que realmente eles vêm para enriquecer a nossa atividade, para enriquecer a procura do melhor direito, né, no momento em que a gente visualiza, talvez, se torne mais simples, inclusive, de chegarmos a um consenso.
Não há dúvida. Eu acho que quando eu fico pensando nessas tecnologias recentes e mais modernas, eu acho que sempre é importante a gente se permitir inovar, tá? Sempre com essa cautela e esse cuidado que nós comentamos aqui. Acho que a gente não pode perder o conteúdo, não pode se distanciar, né, do que realmente importa para o processo, que é a manutenção, né, da verdade, a busca justa e os fins do processo. Mas acho que também não oportunizar, né, que coisas mais modernas ingressem, né, para nos ajudar. É uma bobagem, né? Até porque nós temos que considerar que isso pode ser valioso, né, do ponto de vista do alcance dos nossos objetivos. Então, acho que nós não podemos esquecer, né, por exemplo, como eu até comentei esses dias contigo, né, que a gente poder levar para o segundo grau de jurisdição um vídeo onde as testemunhas, deram seus depoimentos e trazem, né, com fidelidade aquilo que realmente disseram, porque o vídeo vai retratar a audiência na sua integralidade. Obviamente que, embora a transcriptividade numa ata de audiência, eles nunca vão poder mostrar, por exemplo, o olhar, a expressão,
É,
a
e o corpo
surpresa.
fala, e o corpo fala, e é essencial.
Exatamente.
Tem que ser agregado isso, e através desse visual, o tribunal que jamais teria condições de assistir, poderia assistir, né? Porque realmente transcrever isso para uma ata é muito, mas muito distante e diferente do que presenciar isso ao
Com
vivo,
certeza.
né? Com todas as expressões. Mas é isso, Ana. Então, nessa nossa retomada do podcast, né? Então, estamos falando desses aspectos visuais. E eu acho interessante trazermos para o próximo, né? Alguém que lida com estatísticas, que trabalha com essa questão do visual law mesmo, que pode
E
nos
até.
ajudar.
E acho que até isso que tu fala agora, Gisela, me deu assim também uma ideia de que daqui a pouco a gente pode, né, também tratar um pouco da jurimetria,
Com
né, para
certeza.
poder, porque eu li esses dias, inclusive, que esta talvez seja, né, um novo nicho de mercado, e além do mais, né, é bem provável que possam as provas da ordem começarem também. Ah, isso já era especulação, né? Buscar talvez questões que envolvam esse tipo de conhecimento,
É, e
né?
essa questão da jurimetria, ela anda atrelada, porque ela traz a estatística, e eu acho que isso é um complemento essencial para o que a gente está falando essa semana. Então, semana que vem, vamos contar com a entrevista, né, de um profissional que trabalha diretamente com isso, e vamos seguir conversando acerca de jurimetria. O que é que tu acha?
Ótimo, acho perfeito.
Então tá,
Então,
Ana.
tá
Então
bom?
acabou. Vamos nos despedir. Obrigada a todos pela assistência. Continuem acessando o canal aqui, Direito Entre Linhas, né? Sempre à disposição nas plataformas. E muito obrigada pela companhia, Ana. Tudo de bom para ti e um beijo, pessoal.
Eu que agradeço, um super abraço e sempre que tiverem alguma sugestão de temas, fiquem à vontade também para nos sugerir, que a gente quer mais é conversar um pouco sobre aquilo que importa também para as pessoas que nos dão o prazer de nos escutarem.
Isso é
Tá bom?
importante.
Um
Tá
forte
bom.
abraço, Gisela.
Igual para
Fica
ti,
bem.
Ana. Beijo.
Beijão.
Fica bem. Tchau.